A primeira atitude que a gente precisa ter em relação à nossa vida financeira é de gratidão. O trabalho que nós temos é Deus que nos concede. Veja que existem neste país mais de 11 milhões de desempregados. E nós estamos empregados. Então, nós, em primeiro lugar, temos que ser grato a Deus. Às vezes, estamos empregados no trabalho formal. Temos lá nossa carteira assinada. Batemos o nosso ponto. Temos que ir todos os dias. Às vezes, é alguém que trabalha como autônomo. Às vezes, é alguém que trabalha no trabalho informal. Nós temos que ser grato a Deus, porque todas as coisas boas vêm de Deus. Todas as coisas boas vêm do Pai das luzes. É Ele que abre o emprego, é Ele que faz a chuva cair, é Ele que faz a flor crescer e dar frutos. Às vezes encontramos alguém que reclama do trabalho, alguém que reclama do salário. Comece a agradecer a Deus e você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Comece a agradecer por aquele chefe chato, pela empresa, mesmo com dificuldades que você trabalha, e pelo salário, seja ele salário, pensão, seja ele aposentadoria que você recebe, seja grato ao Senhor. Nós precisamos ser agradecidos. Segundo lugar, naquele dia, o pastor falou que nós precisamos mudar a nossa mente. Existem frases que a gente aprendeu na nossa infância, que a gente aprende na nossa vida, e estas frases ficam na nossa cabeça e acabam se transformando em fortalezas, em coisas que a gente não consegue transpor. Uma delas: quem não deve, não tem. Então eu tenho que dever para eu ter alguma coisa. Não, querido, isso é uma verdade que a gente colocou na nossa cabeça, então a gente não consegue se programar para fazer uma compra à vista. Claro que existem bens que você vai ter que financiar. Uma casa, por exemplo, quem sabe, se Deus te abençoar, e você comprá-la, no cash, amém. Mas a maioria dos imóveis são financiados. Mas existem coisas que você pode guardar. E se você tiver a administração, a parcimônia e a paciência de guardar o mesmo valor da prestação na poupança, com o menor tempo, você vai adquirir. O Léo é matemático, é estatístico, e ele não vai me deixar mentir sozinho. Certo, Léo? Você vai aprender sobre ganhar, sobre os juros. Então, o problema é que a gente compra e a gente quer usufruir do bem primeiro para depois pagar. Então, se você quer usufruir primeiro do bem antes dele ser seu, você vai pagar por isso. Agora, se você juntar para comprar aquele bem que é seu, então ele vai ser seu e você vai pagar muito menos por isso. Outra frase que ficou na nossa cabeça e que a gente acaba achando que é uma verdade é: dinheiro não cai do céu. Minha mãe sempre dizia: dinheiro não cai do céu. Só que dinheiro cai do céu. Dinheiro vem do céu. Quem arrumou um emprego para você trabalhar? Quem te dá força para todo dia acordar às 4, pegar o trem, pegar o metrô e sair correndo, atrasado, chegar na hora? Quem te dá força? Quem te dá inteligência? Então, seu salário caiu do céu. É Deus que providenciou o seu salário. Então, pare de falar que dinheiro não cai do céu. Dinheiro vem da parte de Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria. E se Ele fechar a porta, ninguém abre. E se Ele abrir também, ninguém fecha. Nós precisamos renovar a nossa mente. E a terceira coisa que o pastor falou: nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus no trato com as nossas finanças. A Bíblia, ela fala milhares e milhares de versículos sobre finanças. Alguns escritores vão dizer que ela fala sobre mais sobre dinheiro do que muitos outros assuntos espirituais que a gente pensa que ela fala. A Bíblia nos ensina sobre cuidar das nossas finanças, como administrar, como ofertar, como cuidar. E se nós soubermos obedecer à palavra, nós seremos bem-aventurados, mais que bem-aventurados. Nós seremos felizes e mais que felizes. Nessa manhã, eu vou compartilhar com os irmãos pelo menos mais três coisas óbvias. Você vai dizer, pastor, você está gastando tempo para falar isso? Isso é tão óbvio, mas precisa ser falado. Em primeiro lugar, queridos, uma outra atitude que a gente precisa ter em relação ao nosso dinheiro, às nossas finanças, nós precisamos gastar menos do que recebemos. Nós precisamos gastar menos do que nós recebemos. Isto é uma luta que a gente precisa travar todos os dias. Muitos de nós compramos por impulso. Muitos de nós compramos porque a televisão nos leva a comprar. Outros compram porque outros têm. Não, fulano tem, eu também tenho que ter. Quando você vai fazer aquisição, alguma compra, você tem que fazer algumas perguntas. Eu posso ter? Eu mereço ter? Eu tenho necessidade de? Eu tenho como pagar? São perguntas que você precisa fazer. São perguntas que nós precisamos fazer. Só que nós não fazemos e vamos gastando mais do que nós temos para receber. E o sistema financeiro brasileiro, bancário brasileiro, não sei se do mundo, meu assessor Daniel não está aqui nesta manhã, conspira no exterior como o sistema financeiro brasileiro conspira contra nós. Quando nós vamos abrir a conta salário, o banco sabe quanto a gente vai receber. Então está lá, você vai receber, pensionista lá, 998. O banco dá-lhe um cartão de crédito de 5 mil. O banco abre um especial de 3 mil. Aí o elemento é tentado por todos os lados. E vê aquele dinheiro lá e ele, tum, taca o pé. Daqui a pouco, aquele dinheiro incorporou ao salário e o salário dele não tem nem como pagar aquela dívida. Veja o que diz Lucas, no capítulo 10 de Lucas de Ellen, capítulo 14, versículo de 28 a 30. Esse texto vai ajudar a gente. Vamos lá, todos juntos. Qual de vocês... Viu? Esse texto nos ensina como você vai fazer uma compra e não vai pensar e não vai calcular, não vai pensar no seu salário, não vai pensar no que você recebe, não vai colocar luz e alguém diz assim, não, as prestações são muito poucas. Aí o elemento daqui a pouco ele pega aquele carnê que é uma Bíblia. Quando vai chegando lá pela décima prestação, ele diz, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Eu ainda tenho que pagar isso tudo. E às vezes comprou uma coisa que o bem já acabou. Às vezes, me perdoe, não estou aqui criticando, estou aqui... Mas às vezes eu me assusto no supermercado e às vezes alguém está no supermercado com três carrinhos cheios e a caixa pergunta, parcela? Aí ele diz, em três vezes. Eu falei, pois ele vai comer isso aqui três meses? Mês que vem ele não vai ter como comprar, porque já tem a parcela da comida desse mês. E ele tem que comprar. Eu falei, meu Deus, como é que esse povo compra comida e parcela em três vezes? Lá em casa, quem vai no supermercado sou eu. Então eu vejo essas coisas. E eu fico pensando, essa comida Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar essa carne e esse feijão pelos 3 meses. Nós, irmãos, precisamos nos planejar. Nós precisamos gastar menos do que nós ganhamos. Os antigos aí, os mais velhos, vão adorar o que eu vou falar agora. O que, que os mais velhos diziam? Bota o chapéu. Tem muita gente velha aí, né, senhor? Bota o chapéu aonde a mão alcança. Você não pode colocar o chapéu além do que você pode. E, querido, se você deixar levar pelo impulso, se você deixar pelo comércio, se você deixar se levar pelas facilidades de crédito, a sua vida vai à ruína. E você precisa acordar para isso. Segundo lugar, queridos, ou a segunda atitude que a gente precisa tomar em relação às nossas finanças. Nós chegamos ao fim do ano. E é porque o pastor sempre fala sobre finanças em novembro. Porque é quando a gente mais se vê impulsionado pelas coisas e que tem que gastar e que não, no culto de Natal está todo mundo com roupa nova, eu nem ligo, eu venho com a mesma blusa mesmo. Eu tenho que comprar um vestido novo, eu tenho que comprar um sapato novo, eu tenho que pintar a casa, porque todo mundo pinta a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, a outro. Mas em relação às nossas finanças, aí quando chega nesse tempo, a gente faz dívidas. E essas dívidas vão enrolar a gente o ano inteiro. Talvez, quem saiba, nesse ano você vai ter que assumir este segundo compromisso do sermão dessa manhã. Quite suas dívidas e não faça novas. Todas as vezes eu já sei de cor a reportagem das redes de televisão quando vai sair a parcela do 13º. Para a partir da semana que vem, anuncia o repórter, sairá a primeira parcela do 13º. E 70% dos que receberam dizem que vão quitar as suas dívidas. Mas vão fazer outra de novo. Tente sair das dívidas. Tente acertar as suas dívidas. Tente não fazer novas dívidas. Tente usar as mesmas roupas. Não acontece nada demais. Às vezes, essa blusa, por acaso, é uma blusa cara. É uma blusa importada, original. Mas eu não gastei 1 centavo, porque eu ganhei. Eu mesmo não entro numa loja para comprar uma blusa dessa marca. É melhor que eu goste a Cimidão. Você conhece essa marca? Cimidão? Então você está dizendo, o pastor está falando presente, então, que tem dívida e está com uma blusa cara. Não, esta aqui eu ganhei. Um amigo foi à América e me trouxe só essa. Ele podia ter trazido mais, mas trouxe só uma. Eu lamento profundamente. Mas nós precisamos quitar as nossas dívidas, irmãos. E as dívidas são coisas que elas implicam em todas as áreas da nossa vida. Elas perturbam a nossa paz com Deus. A gente não consegue orar direito. A gente fica pensando nas dívidas. A gente tem que pagar. E a gente olha lá aqueles programas daqueles nossos irmãos que creem na teologia da prosperidade. E o irmão aparece na televisão dizendo assim: eu devia não sei quantos mil, estava endividado, tinham dado busca e apreensão nos meus carros, isso e aquilo e aquilo outro, mas eu fiz um desafio de Gideão, e agora eu tenho 20 carros, 20 apartamentos, e eu estou com dinheiro para dar, vender e emprestar. Aí o capeta está lá, assim, está vendo? Você está servindo Jesus no lugar errado. Você está fazendo as coisas erradas. O certo é onde você está. E você não tem paz com Deus. Aí você está todo endividado e diz assim: eu vou me endividar mais. Mês que vem eu vou dar o voto de Gideão 2 vezes. Vou deixar de pagar a dívida para acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele irmão. É mentira, irmãos. Deus pode nos abençoar financeiramente? Ele pode. Mas não existe troca com Deus. Eu não dou 10 para o Senhor me dar 100. Eu não dou 100 para o Senhor me dar 1.000. Eu não dou 1.000 para o Senhor me dar 10.000. Deus me dá independente do que eu sou e do que eu faço. Porque Ele é generoso na essência. Semana passada estava conversando no PG sobre essa coisa de ser bom. Quantos aqui se acham bons? Ó, tem algumas pessoas que se acham boas. Amém. Se acham bons. Só que nós não somos bons. Nós temos lapsos de bondade. Nós somos ruins da essência e temos lapsos de bondade. Quer ver? Quem nunca pensou assim? Ah, se eu pudesse, eu matava. Arrancava o pescoço. Eu quebrava, eu fazia, eu acontecia. Está vendo? Quem é bom não pensa nisso. Aquele homem chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que te fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, disseste uma coisa certa. Bom, só existe um que é Deus. Nós não somos bons, nós temos lapsos de bondade, nós carregamos o pecado em nós, nós somos maus na nossa essência. E tudo que Deus faz por nós não é por causa de nós, é porque Ele é bom por essência. Ele diz assim, eu vou abençoar o Vinícius, mas o Antônio Júnior está ferrado comigo. Não. Deus, eu vou abençoar o Vinícius e mais o Antônio Júnior. Começa pela letra A. Então, também não é assim. Deus nos abençoa porque Ele é bom, mas quando a gente está endividado, a nossa vida espiritual, a gente fraqueja na nossa fé. A gente quer começar a fazer coisas que não combinam com o que a gente crê. Em segundo lugar, as dívidas afetam o nosso relacionamento familiar. A mulher fala, está faltando isso. Mas a mulher está vendo que eu não tenho dinheiro. O filho diz, pai, eu preciso disso para levar para a escola. Tem que levar tal coisa para a escola. Você está pensando o quê? Eu não tenho dinheiro. E a coisa vai, o clima em casa fica conturbado, fica uma perturbação, as dívidas, e afeta o nosso relacionamento consigo mesmo. Nós também ficamos maus. Quantas vezes a gente lê que algumas pessoas tiram a sua própria vida por causa de dívida? Me lembro de alguns anos atrás, até num condomínio onde mora um pastor amigo, um homem que era um empresário, fez a maior besteira do mundo. Deu remédio para os filhos, jogou os filhos aqui na Barra da Tijuca, jogou os filhos pela janela e se jogou também. Então, querido, você precisa quitar as suas dívidas. Seja ela com o comércio, seja ela com o seu banco e seja ela com as pessoas. Olha o que Salomão disse em Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Coloca de, por favor. Vamos lá. O rico... Você sabia disso? Lê de novo para você decorar. O rico... Queridos, vamos nos libertar da escravidão. Vamos ser livres, fomos criados e feitos para a liberdade. Em terceiro e último lugar, irmãos, sobre vida financeira, além de eu ter que gastar menos do que recebo, além de eu ter que quitar as minhas dívidas, eu preciso ser generoso. Se você teve a curiosidade de ler a pastoral desta manhã, vai falar sobre a escola da generosidade. Aí você diz assim, pastor, eu não tenho nem para mim, como eu vou dar para os outros? Querido, ninguém é tão pobre que não precise, que não possa dar. E ninguém é tão rico que não possa receber. Às vezes você pensa que generosidade é dinheiro, generosidade é roupa. Não, irmãos, generosidade é muito mais do que isso. Provérbios 11, 25, vai falar de que o generoso prosperará. E às vezes você precisa, se eu tivesse, eu seria generoso. Provérbios 11, 25, de isso. Você precisa, alguém diz, pastor, se eu tivesse, eu seria generoso. Eu seria mais generoso. Mentira. Isso é outra mentira. Se você não for generoso com as moedinhas que você tem, quando você estiver só aquela nota verde no bolso, você não será generoso. Não será garopa, você não será generoso. Então, aí na pastoral, o Israel Belo disse, a generosidade começa com desejo e depois se torna algo natural. Você pode ser generoso, está chegando o fim do ano. Quantas roupas você tem lá que você não usa, que você pode abençoar, tirar, lavar, passar, se tiver faltando botão, colocar. Não dá ruim, não. Dá boa. Aquilo que não serve para você, não serve para seu irmão. Então você passa. Às vezes alguém traz roupa para a igreja suja, com botão faltando. Que negócio é esse? Às vezes você quer trazer para a igreja, para o mutirão de ação social, mas tem um vizinho seu que pode receber a sua roupa. Eu tenho um amigo que eu mando as minhas blusas polo todo fim de ano para ele. Esse ano estou emagrecendo, nem sei como é que vai ser. As que não estavam dando estão dando de novo. Mas eu falei, não, eu vou mandar. Eu vou mandar. Você precisa ser generoso. Olha o que diz o texto. O generoso... Vamos lá, vocês estão dormindo? O generoso... Eu quero terminar essa questão da generosidade contando uma história para vocês. Quem estava no culto de oração algumas quintas-feiras atrás ouviu. Uma coisa que aconteceu comigo que eu até agora, quando eu me lembro, eu fico bobo com aquilo. Eu saí daqui da igreja, era uma segunda-feira, e fui ao supermercado que vende as coisas mais barato. Não vou falar o nome dele porque ele não manda oferta para cá. E eu vou à noite porque ele está mais vazio. E eu entrei para comprar as coisas que Dona Maria Luz mandou. E quando eu estou no caixa, eu encontro uma amiga que trabalhou e trabalha na emergência do Mário Leone, aplicando medicação. Cristiane, o nome dela. Ela disse, ô Antônio, você vai me dar carona? Eu digo, vou. Faz as suas compras e eu estou esperando você lá fora. Paguei minhas coisas. Meu carro estava ali em frente a lanchonete de sanduíche, que também não vou falar o nome deles, eles não mandaram nada para cá. Parei ali e estou ali esperando Cristiane. E eu vejo que Cristiane entrou na fila. Você lembra da Cristiane, Renan? Lá na fila do caixa. E eu me lembrei também que eu não tinha almoçado. Falei, ah, estou com fome. Entrei na lanchonete lá e estava a promoção de 2 sanduíches por R$14,90. Aí eu falei, comprei um sanduíche daquele. Falei, então me dá 2. Irmãos, eu fiz assim, estou sendo sincero com os irmãos, no automático, tão doido assim, comprei 2, embrulhei 1, falei, qualquer coisa vai chegar em casa para o Antônio, se não for consumido na viagem. Cristiane saiu, eu falei, e ela? Falei, estou aqui, meu irmão. Ela veio, entrou no carro, eu falei, tudo bem? Você está com fome? Ela começou a rir. Ela começou a chorar. Ela começou a glorificar. Eu disse, o que está acontecendo, Cristiane? Ela disse, Antônio, fui para o hospital hoje trabalhar e falei para Deus, ó, o pau pode quebrar aqui hoje que eu não vou reclamar de nada. E ela trabalha na emergência. Quem tem ido ao Mário Leone ultimamente sabe que está ganhando da UPA o Mário Leone. E ela disse que o pau cantou o dia inteiro fazendo medicação, aquela emergência, uma doideira. E ela disse que não reclamou. E disse que foi para a faculdade, falou para Deus, Senhor, eu vou para a faculdade. E o pau pode cantar lá que eu também não vou reclamar. Ela disse que na reunião para fazer o TCC, um colega perturbando o treco. E ela disse, não vou reclamar. Ela disse, saiu a pé, ela faz a faculdade. Lá perto do 15º, ali perto do Casimiro de Abreu, e veio a pé até esse supermercado que eu estou falando. É uma pegada boa de lá até ali perto do Colégio Santo Antônio. E ela disse que, disse que ia ao supermercado para comprar algumas coisinhas, aproveitar a promoção e ir embora. E ela disse, quando eu chego aqui, Deus me deu comida porque eu estava com fome e Deus ainda me deu carona para eu carregar o meu peso até em casa. Irmãos, eu me senti tão pequeno em ajudar aquela menina. Eu disse, Cris, eu sou o burrinho que estava no meio do caminho esperando Jesus para carregar. Eu que abençoei, irmãos. Eu que fui abençoado. Não, eu não abençoei. Quando a gente é generoso, é a gente que ganha. Eu ganhei mais um testemunho para contar nos meus sermões. Alguém que trabalhou o dia inteiro em pé, numa emergência, fazendo medicação, 12 horas, atravessou a pé até a universidade, veio a pé da universidade até o supermercado, comprou as coisas e Deus providenciou que eu tocou, me disse para levar para ela, me disse, eu sei eu saber, né? Porque eu me coloquei voluntário, mandou eu comprar um lanche porque ela estava com fome. Quando, irmãos, nós somos generosos, nós que somos abençoados. Você precisa ser generoso, eu preciso ser generoso, não precisa ser muito. Porque eu gosto de Jeremias. As histórias de generosidade de Jeremias são coisa de maluco. E eu tento um pouco imitar ele, porque o que é bom a gente tenta imitar. E eu me lembro que ele diz que entra dentro do banheiro do aeroporto e olha o cara sentado lá dentro da, o funcionário da limpeza às vezes fica dentro do, dentro do banheiro, e ele diz que separa um dinheiro, amassa e chega para o moço e diz assim, Jesus mandou te dar. O cara começa a chorar e diz assim, foi Jesus que mandou mesmo, porque eu não tinha comida, carne para dar para os meus filhos em casa, e com esse dinheiro eu vou comprar carne. Domingo passado e domingo retrasado, nós aqui da igreja tivemos um exemplo do que é ser generoso, entregando água e orando pelos aqueles jovens que iam fazer o Enem. Eles se assustavam com a atitude da igreja. Você quer água? Você quer receber a oração? Diz que teve um que se ajoelhou, né? Diz que teve um que se ajoelhou na entrada do CIEP 434 para receber a oração. Em relação, irmãos, às nossas finanças, vamos gastar menos do que recebemos. Vamos tentar estabelecer um controle sobre isso. Vamos quitar as nossas dívidas. Vamos fazer um plano de quitar as nossas dívidas e não abrirmos outras. Enquanto não tivermos quitado tudo e não, enquanto não programarmos fazê-las. E, em último lugar, vamos assumir um compromisso com o Senhor de ser generoso. Você pode ser generoso. Eu posso ser generoso, todos nós podemos ser generosos. Ninguém é tão pobre que não tenha para dar. E ninguém é tão rico que não possa para receber. No domingo retrasado, a gente não conheceu a diretora. Mas, nesse domingo, a diretora veio à porta do CIEP e disse para nós, obrigado pelo que vocês estão fazendo pelos alunos. Pelas pessoas que estão fazendo Enem. Eu disse para ela, a nossa igreja está à sua disposição. No que a senhora pedir, no que a senhora precisar, pode nos procurar e a gente vai tentar fazer o possível para ajudar. Porque a igreja foi generosa, porque você trouxe água. Nós distribuímos cerca de 600 garrafas d'água nesses dois domingos. Nós distribuímos barra de cereal. Nós distribuímos abraço. Nós oramos. E quem saiu feliz de lá, fomos nós. Vida financeira, irmãos, ela pode ser muito melhor do que a gente leva. A nossa vida financeira pode ser muito melhor do que a gente leva. Nós que precisamos nos adequar, nós que precisamos nos orientar, que Deus há de nos abençoar. E preste atenção, é na última, enquanto o pessoal do louvor está chegando, prosperidade não significa só dinheiro. O conceito de prosperidade é muito mais do que você imagina. É muito mais do que você pensa. E todos nós somos chamados a ser prósperos em Cristo Jesus. Para a glória de Deus e para que o nome dele seja cada vez mais espalhado no mundo. Amém? Fique em pé. Fique em pé e nós vamos cantar. Quando a gente fala de dinheiro, a gente pode falar muito de dinheiro sem dizer que você tem que dar, que você tem que fazer. Eu preciso aprender a falar mais sobre isso, porque eu falo pouco sobre isso, porque tenho medo de ser taxado. E a gente pode falar, e a gente pode viver essa verdade, desde que tenhamos o nosso coração à predisposição de ser oferta viva ao Senhor, porque tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós possuímos é dele. E ele um dia há de nos chamar à prestação de contas. E ele vai dizer para nós: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer. Estive preso, me visitaste. Estive com sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Jesus vai perguntar: Senhor, quando te vimos assim? Quando fizemos isso por você? Jesus vai dizer: quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim tu fizestes. Vamos cantar, irmãos, assumindo o compromisso de ser oferta viva ao Senhor em todas as coisas que ele nos conceder.